Já estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o historiador, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e presidente da Associação de Professores daquela universidade, Rafael Hagemeyer. Rafael Hagemeyer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos do Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, embora nesse contexto complicado aqui da pandemia, mas a gente vai tocando e fazendo as nossas atividades e continuamos na luta.
Rafael, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui do Faixa Livre. Rafael, eu não posso começar a nossa entrevista sem falar da morte do genial Sérgio Ricardo na última quinta-feira. Cantor, compositor, cineasta, ator, escritor, ele foi um dos grandes da nossa cultura. Eu não vou me alongar muito para explicar aos ouvintes quem foi Sérgio Ricardo, Rafael, porque eu estou conversando com um dos maiores estudiosos do país a respeito de sua obra. Você é autor, em parceria com Daniel Saraiva, do livro Esse Mundo é Meu: As Artes de Sérgio Ricardo, lançado no ano passado pela editora Apris. Nós até conversamos contigo à época do lançamento aqui no programa, Rafael. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse ícone da nossa cultura que foi Sérgio Ricardo.
Eu agradeço mais uma vez poder estar falando com vocês aí no lançamento do livro aí no Rio de Janeiro, na Livraria da 20. Eu tive a oportunidade de conversar no estúdio da Band aí no Rio com o Cid Benjamin e falar um pouco a respeito dessa trajetória. Até o livro foi sorteado para os ouvintes do Faixa Livre, um exemplar que eu deixei com vocês. O Sérgio Ricardo, ele é um músico, antes de mais nada, né? Estudou piano clássico desde os 8 anos de idade. Depois ele foi um dos precursores da bossa nova, né? Ele já tinha discos gravados quando o João Gilberto estava começando, e até ele aprendeu a tocar violão com o João Gilberto, entre outros, né? E passou do piano para o violão, da música erudita para a música popular. E logo ali no começo dos anos 60, ele também entrou para a televisão como um galã de novela, né? Um dos primeiros da história do Brasil. E ali começou a fazer cinema também, com o seu primeiro curta, que revelou o irmão dele, o Dib Lutfi, como o maior cinegrafista do Brasil na época, nos anos 60, né? Que fazia a câmera na mão dos filmes do Glauber Rocha, do Cacá Diegues, do. Enfim, Joaquim Pedro de Andrade, foi uma revelação, né, o irmão do Sérgio Ricardo, nesse sentido, a partir dos filmes que ele começou a fazer. Esse Mundo é Meu, que é um filme belíssimo, um dos melhores filmes do cinema novo, editado pelo Rui Guerra. Enfim, o Sérgio Ricardo, ele estava envolvido com todo aquele movimento de fermentação da bossa nova, do cinema novo, da criação do Centro Popular de Cultura da UNE, né, do qual ele não participou ativamente, mas foi um dos inspiradores. E ele é famoso basicamente por duas coisas, né? Uma foi a trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não, eu não sou passarinho para viver numa prisão. Ou seja, essa cena final do Antônio das Mortes perseguindo o Curisco, né, no filme, é uma das mais antológicas do cinema brasileiro e não seria a mesma sem a voz do Sérgio Ricardo, né? E um outro fato que marcou a presença do Sérgio Ricardo na mídia foi ele ter quebrado o violão dele no palco do Teatro Paramount, em São Paulo, no Festival de Música Popular Brasileira da Rede Record, em 67. Diante das vaias do público, que não teria compreendido a mensagem da música dele, ele, revoltado com aquilo, acabou quebrando o violão. Mas isso não acabou com a carreira dele de forma nenhuma, né? Ele continuou fazendo cinema, trilha sonora para teatro, para outros cineastas também. E no final da vida ele passou a se dedicar também à pintura, né? Se tornou um dos maiores artistas plásticos do Brasil, com telas imensas, com transparências, com efeitos de cores, que vale a pena conhecer também. Então, a gente fica muito chateado de ter acontecido tudo isso, mas estamos aí, né? À espera da Ancine deliberar a respeito do Prêmio Catarinense de Cinema, que nós ganhamos a possibilidade de fazer um documentário sobre o Sérgio Ricardo, e temos muito material de arquivo gravado no laboratório de imagem e som para viabilizar isso.
De todas as produções do Sérgio Ricardo, Rafael, qual você considera como a mais relevante? Qual seria o ponto alto da carreira do Sérgio Ricardo, na sua opinião?
Olha, é muito difícil determinar um gênio que se dedicou a sete artes, né? Ao cinema, literatura, música, dramaturgia, pintura. Ou seja, a gente está falando de um artista muito completo, cuja obra é muito variada e toda ela de uma excelente qualidade, né? É assim, no cinema, eu citei o filme Esse Mundo é Meu, mas eu também sou muito fã, muito cultuado, o filme A Noite do Espantalho, né? É, rodado em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco, que faz um Nordeste futurista, com a presença de motocicletas com asas de libélula, e, enfim, é um filme que revelou Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Lula Cortes trabalhou nos bastidores desse filme também, então todo aquele movimento da nova música nordestina em 1974 estava ali num processo, foi revelado, né, em grande parte por esse filme, que é um dos filmes mais cultuados do Sérgio Ricardo. Mas a obra musical do Sérgio Ricardo é imensa, todos os discos que ele lançou, desde a Bossa Romântica do Sérgio Ricardo, passando por Arrebentação. O Senhor Talento, né, lançado pelo Elenco, aquela clássica discografia da Bossa Nova para MPB, é um artista que no âmbito da música ele inovou, praticamente foi um dos consolidadores da passagem da Bossa Nova para MPB. E na entrevista que a gente fez com o ator Otton Bastos, ele fala: realmente o Sérgio é muito bom em tudo aquilo que ele faz, mas na música, realmente ele criou coisas assim para além, né? Zelão, que é uma música que é o um marco da canção de protesto no Brasil, já em 1960, né? Colocando a questão da favela, do morro, da desigualdade social. Tudo isso faz do Sérgio Ricardo mais do que um artista. Um grande artista, um gênio, uma pessoa comprometida com a transformação social no Brasil e que colocou a sua arte a serviço disso. Então, vale a pena conhecer a obra do Sérgio Ricardo, e aqui eu fiz menção a algumas das suas obras mais conhecidas, mas também as que não ficaram conhecidas, né, como Ponto de Partida, né, que é uma peça de teatro do Guarnieri, que ele compôs a música. E aquilo que ele não conseguiu realizar, como a história de João Joana, que é um cordel do Carlos Drummond de Andrade, com a orquestração do Radamés Inátali, né, o grande maestro da Rádio Nacional. Tudo isso são coisas que ficaram ainda por fazer, por serem reveladas. Então, descobrir a obra do Sérgio Ricardo é passar por esses pontos mais famosos e também descobrir que muita coisa que foi concebida e que acabou não sendo executada.
E aquele episódio que se tornou clássico e marcou a sua carreira, dele quebrando um violão e atirando ao público após receber uma sonora vaia durante o terceiro Festival da Música Popular em 1967 na TV Record. Me parece que aquilo foi de uma enorme injustiça, Rafael. Explica para os nossos ouvintes, por favor, essa passagem na longa carreira do Sérgio Ricardo.
Isso é uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente fez a nossa pesquisa na UDESC, fomos entrevistar o Sérgio Ricardo no apartamento dele, lá no Morro do Vidigal, a gente não ia fazer essa pergunta, porque a questão era cinema e essa história da música já tão controversa. No café, o Sérgio Ricardo ele espontaneamente começou a falar sobre isso, né? E aí a gente fez um questionamento, porque normalmente o pessoal considera que era um público de esquerda, universitário, que acompanhava os festivais de MPB e que não entendeu a mensagem da música do Sérgio Ricardo, Beto Bom de Bola, que tratava, na verdade, da exploração dos garotos da periferia que sonhavam em ser jogadores de futebol e eram, digamos assim, manipulados pelos cartolas, né, que eram os empresários desse ramo, e acabavam ficando esquecidos depois, empobrecidos, no caso, principalmente a referência da figura já do Mané Garrincha, né, esse sujeito que virou uma estrela e que depois acabou na pior. E, na verdade, o que existe de suspeita é que aquela vaia tenha sido orquestrada pelo grupo da própria Record, né? O diretor da Record era presidente da Federação Paulista de Futebol. As relações entre a televisão e o futebol, que era o principal, digamos assim, programa televisivo daquele contexto, colocava muitas contrariedades desse grupo diante da classificação de uma música como a do Sérgio Ricardo, que estava denunciando justamente a ação deles, né? E então, diante disso, os microfones da vaia teriam sido amplificados para deixar o Sérgio Ricardo sem retorno, e ele, indignado, quebrou o violão, atirou na plateia, e depois até virou uma performance imitada por Jimi Hendrix, entre outros, The Who, vários artistas no mundo inteiro quebraram, queimaram o seu instrumento na frente dos fãs. Não sabemos se era uma referência, se tinham um conhecimento do que o Sérgio Ricardo fez, mas acabou virando uma espécie de performance modernista, sei lá. De qualquer maneira, isso ainda tem que ser revelado, né? A gente pretende colocar isso, né? Se o documentário sair, a gente vai colocar isso para o público pensar, refletir, se não é uma grande injustiça também o julgamento a posteriori que foi feito, dizendo que o público de esquerda não entendeu e até que ponto aquele público era de esquerda, de direita, ou estava ali contratado para fazer uma algazarra e impedir a performance de um grande artista. Isso é que fica a questão.
Qual é o legado que Sérgio Ricardo deixa não só para a cultura do país, Rafael, mas para essa luta que nós travamos todos os dias por um Brasil mais justo? Muita gente não sabe, mas o Sérgio Ricardo era uma figura de um coração enorme. A solidariedade era uma característica marcante do seu caráter.
Se eu fosse sintetizar, eu diria que Sérgio Ricardo, ele compôs a canção Zelão, que fala da favela, fala de um desmoronamento depois da chuva, no morro, onde o sujeito perde tudo. E ele disse que, assistindo à TV, ele viu uma entrevista com uma das flageladas, desse desmoronamento no Rio, no final dos anos 50, e ela dizia. A repórter perguntou, mas como é que vai ser a sua vida agora? O que que você vai fazer? E ela respondeu, olha, um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Então, ou seja, contar com a solidariedade dos iguais, né? E o Sérgio, isso foi o mote que inspirou, né, esse verso da canção, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar, né, que está na canção Zelão. E ele foi, né, como eu disse, um dos iniciadores desse movimento que vai dar no Centro Popular de Cultura da UNE. Ele fez o filme O Menino da Calça Branca, que é a história de um menino favelado, né? Então ele sobe no morro para filmar, ele faz o papel de um favelado que tem uma fábrica de bonecos e que trabalha de Papai Noel no Natal e que dá uma calça branca para esse menino favelado que acha que vai poder ser um igual descendo para o asfalto porque ele está com a calça branca e chegando lá ele é humilhado pelos garotos de classe média jogando futebol. Então, o Sérgio ele acaba não apenas se comprometendo como alguns outros artistas que fizeram no CPC da ONU, 5 vezes Favela, que é um filme com 5 curtas que tratam de histórias de tentativa de despejo, resistência, greve, né? E ele vai, nos anos 70, morar efetivamente no Morro do Vidigal. Ele compra um barraco, né? E ele acaba se tornando aquele personagem que ele havia criado e desenvolvendo ali toda uma relação de solidariedade na produção artística. É um dos responsáveis, né, pela formação do grupo Nós do Morro, no Vidigal, que é um grupo de teatro que revela estrelas para as novelas da Globo e que tem uma atividade muito muito intensa no sentido de não apenas levar a arte para as comunidades do Rio de Janeiro, mas também de produzir arte, né? Ou seja, não apenas ser um espectador, mas um produtor ativo que estabelece relações de solidariedade, revela talentos E nesse sentido, é que Antônio Pitanga, por exemplo, né, que trabalhou com ele nos primeiros filmes, trabalhou também no último filme Bandeira de Retalhos, feito lá nesse grupo, né, contando a resistência do Vidigal ao despejo, à desocupação que estava sendo planejada no final dos anos 70, que foi uma grande mobilização, e da qual o Sérgio Ricardo fez uma peça de teatro e que depois levou para as telas do cinema. Então, o legado é um compromisso orgânico, visceral, né? E talvez o único, inclusive, que incorporou essa luta como parte de um projeto não apenas artístico, mas um projeto de vida. Essa é a maior perda que o Sérgio Ricardo deixa para a arte socialmente comprometida no Brasil.
Fica aí mais uma vez a homenagem do programa Faixa Livre a esse grande brasileiro que foi o Sérgio Ricardo. Mudando um pouco de assunto, Rafael, eu gostaria de mergulhar na tragédia nossa de cada dia, que é o governo de Jair Bolsonaro. Essa inépcia do ex-capitão do Exército, que produz imagens como a do presidente da República apresentando uma caixa de hidroxicloroquina para uma EMA, combinada a esse caráter genocida e autoritário dele, deixa o país em situação desesperadora. Como é que você tem visto essa gestão do Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto, Rafael?
Então, no caso do governo Jair Bolsonaro, o que eu acho que é o mais grave é que a gente está numa situação de pandemia, uma situação que precisaria ações enérgicas do governo no âmbito da saúde, testes massivos, ampliação da capacidade hospitalar, ampliação do sistema público de saúde, medidas para contenção, para conseguir manter as pessoas em casa com os recursos necessários no sentido de alimentação, no sentido de fazer a proteção em caráter de emergência daqueles que precisam continuar atuando em uma situação mais segura. E nada disso está sendo visto, né? A gente tem o Ministério da Educação durante tanto tempo sem ministro. O Ministério da Saúde também sem alguém competente na área. Parece que incompetência é um critério de seleção dos dirigentes para facilitar um desmanche pela própria inépcia. E nesse sentido é que nós, no âmbito do sindicato aqui, também fizemos uma avaliação em relação à adoção ou não de ensino remoto. E nós acabamos fazendo uma proposta nesse sentido, porque nós avaliamos que não havia condições da gente retornar com segurança a curto prazo com atividades presenciais. Ou seja, que até o final do ano não haveria condição da gente retornar sem colocar a vida dos nossos estudantes, a nossa própria vida e a dos familiares em risco. Então, diante disso é que nós fizemos essa proposta. Por fazer essa avaliação de conjuntura, e colocamos isso para aqueles que eram contrários, de que não havia alternativa, a gente não poderia continuar esperando indefinidamente, na medida que as condições para o retorno com segurança não estão sendo criadas e parece que não vão ser criadas, e a gente fica nessa situação de impasse e tendo que aceitar soluções que estão longe de ser as ideais. Mas que pelo menos mantenha um contato com a comunidade escolar, ainda que com a qualidade de ensino possa ficar bastante comprometida com isso.
Você que é professor, Rafael, qual é a sua análise para a educação no governo de Jair Bolsonaro? Já estamos no quarto ministro em pouco mais de um ano e meio de mandato. Inúmeras polêmicas provocadas por Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Carlos Alberto Decotelli. Agora temos Milton Ribeiro, um pastor da Igreja Presbiteriana, no posto de ministro. Além disso, o Conselho Nacional de Educação está completamente aparelhado por olavistas e representantes da iniciativa privada. Qual é o retrato da educação do nosso país nesse momento, Rafael?
É um dos piores possíveis, né? No contexto de pandemia, num contexto de insegurança, a discussão sobre a adoção do ensino, educação à distância, ensino remoto, atividades não presenciais, todo um debate sobre isso, e a interesse de quem isso vem, né? Então, o uso político que vem sendo feito da pandemia, no sentido de adoção de atividades digitais, que tem o caráter social, excludente para a grande maioria dos estudantes das escolas públicas, né? E isso em todos os níveis, quem é que tem condições de fazer, de ter um computador e um espaço privado com as condições de concentração e segurança dentro da sua casa, né? Transferindo para os professores responsabilidades para as quais eles não foram formados, e isso tudo a serviço de quem, né? A serviço de grandes corporações. Que ofertam seus produtos, plataformas e modalidades de ensino à distância e que acabam comprometendo, né, não levando em consideração de que nós não estamos numa situação normal, né, nem estudantes, nem professores, de modo como vendo uma ideia de que seria tudo muito fácil. Então, sujeitos a isso, né, nós temos esse quadro onde o Conselho Nacional de Educação, ele manda uma portaria solicitando que, em primeiro lugar, seja facultado que os estudantes tenham aulas remotas via digital e para aqueles que não têm acesso, que sejam feitas as atividades com impressas e entregues nas escolas, gerando aglomeração nas escolas, o que também não seria sanitariamente responsável nesse momento. E a gente vem acompanhando esse debate em todos os níveis, né? No nível municipal, no nível estadual, no nível federal, e com muita apreensão, porque houve muitas mudanças nesse contexto para acompanhar a legislação, mudanças de posição. Então, o retorno presencial vai ser agora para o começo de junho, vai ser para o começo de agosto, não vai ser mais. E a gente não tem como fazer um planejamento, né, com atividades, com presença, cobrando isso dos alunos, porque a gente não sabe também como que é a condição com a qual eles estão lidando nesse contexto de pandemia, tendo familiares adoecidos, eles próprios adoecidos, fisicamente ou psicologicamente. Então, é um quadro que tem favorecido o desmanche, né, do sistema público de educação através desse tipo de medida improvisada, intempestiva e que não colabora com todo o debate, a mobilização que a educação vinha fazendo desde o ano passado na defesa de um padrão de qualidade, de acesso, de inclusão, que é o que todos nós desejamos.
O que mais surpreende, Rafael, é que nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. A oposição nesse país não consegue sequer se entender. Disputas internas entre PT e PDT. Não há um projeto de país pensado pelos partidos ditos progressistas. O que fazer diante de um cenário como esse? Como você avalia a nossa oposição progressista, Rafael?
Se o debate já estava difícil antes da pandemia, depois da pandemia, a gente tem também uma proliferação de lives, muita discussão de pouco proveito, muitas vezes, determinadas pautas que carecem completamente de sentido nesse contexto pandêmico, um campo que se fragmentou entre múltiplas propostas identitárias e que não assumiu a luta de classes como um aspecto central dentro da perspectiva de emancipação social, quer dizer, abdicou da ideia de direitos universais ou que devessem ser universalizados para particularismos que só dividem a classe trabalhadora, né, e que inclusive são financiados por grandes corporações internacionais, né? Com qual interesse, se não o de dividir a classe trabalhadora, fazer com que cada um lute por si, ao invés de pensar no projeto coletivo, nos interesses que são comuns, na defesa da dignidade salarial, na defesa de ampliação de vagas e de concursos públicos, né? E aí a gente vê essa fragmentação, onde as próprias lideranças que estão tentando fazer um trabalho são desqualificadas e deslegitimadas por razões que carecem de qualquer fundamento, né? Então, Isso prejudica, isso vem ao encontro daquilo que os grupos conservadores, neoliberais querem fazer nesse país, né? E no mundo inteiro, aliás, isso não é um contexto só do Brasil, essa divisão, porque na medida em que você passa a defender interesses particularistas no lugar de interesses universais, você joga a classe trabalhadora contra ela mesma e permite com que esses ressentimentos acabem servindo como um caldo para o conservadorismo. Quer dizer, a eleição do Bolsonaro, ela representou o quê? Que a maioria da população brasileira preferiu o Bolsonaro. E quem é essa maioria? Nessa maioria você tem a maioria das pessoas pobres, você tem negros, você tem mulheres, você tem inclusive LGBTs, ou seja, todo um discurso chamado do campo progressista não sensibilizou essa parcela da população que não se viu representada dentro desses projetos particularistas, né? E aí esse campo das chamadas políticas identitárias vem semeando um ressentimento e uma reação de caráter fascista, nacionalista em todos os lugares do mundo, né? Ou seja, fortalecendo uma disputa interna da classe trabalhadora, o que a gente considera muito muito danoso para a tentativa de construção de um projeto comum, né? Para além das disputas de poder, de cargos, etc., que são naturais dentro desse processo de disputa, e uma situação em que as próprias eleições estão ameaçadas diante desse contexto da pandemia.
Você consegue enxergar o Ciro Gomes como uma alternativa para a esquerda, Rafael? Eu te confesso que tenho muitas ponderações a esse respeito.
Olha, para quem vivenciou as eleições de 1994, quando o Ciro Gomes substituiu o Rubens Recupero na administração do Ministério da Economia, do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, confesso que essa pergunta chega até a ser engraçada, né? Ou seja, nós precisamos de um nome de consenso, nós precisamos de um nome que faça essa composição com determinados grupos mais ao centro, sem pensar no que isso significa, né? Acho que o Ciro Gomes é um sujeito muito inteligente, muito articulado, que faz política de uma maneira, inclusive, bastante convencional, no sentido de buscar apoios aonde quer que eles estejam para constituir uma maioria. Mas eu acho que a maioria, né, a maioria dos deputados, a maioria do que são os representantes das oligarquias estaduais, etc., ela não representa um processo de um projeto de transformação social, né? Seria um mal menor, possivelmente, na medida que a gente está mergulhado nesse governo Bolsonaro, que é difícil a gente imaginar alguma situação mais trágica para o país, mas está longe de representar uma mudança, no sentido de garantir determinadas condições. Para que a gente possa pensar numa transformação social de verdade, sem organização popular, sem organização do movimento sindical, sem organização dos trabalhadores, eu não vejo como possibilidade você fazer alianças, acordos, com os grupos dominantes da burguesia, sem que haja uma pressão, real, do outro lado. Ninguém vai fazer concessão se não tiver sendo obrigado a fazê-lo. E acreditar que através de políticas de Estado seja possível, sem ver a quem o Estado pertence, a quais interesses que o Estado vem agindo, né? A gente realmente fica refém desses líderes episódicos que tratam com alguma esperança de melhoria, mas sem um compromisso orgânico, real, que é aquilo que eu falei do Sérgio Ricardo. Da boca para fora, é muito fácil dizer que tem compromisso com a classe trabalhadora, mas sem um vínculo real, orgânico com isso, eu não vejo possibilidade, por melhores que sejam as intenções do candidato.
Rafael, parece que vocês lá na Universidade do Estado de Santa Catarina estão passando por uma situação de descumprimento do regimento e do estatuto pelo reitor da instituição na condução das eleições para o Conselho Universitário, o CONSUNE, não é isso? Explica aqui essa história para os nossos ouvintes, por favor, Rafael.
A situação da pandemia permitiu com que vários reitores tomassem medidas de emergência e prejudicou o debate democrático das instâncias dentro da universidade. Quer dizer, no caso da UDESC, a nova gestão da reitoria tomou posse no meio da pandemia, né? Ou seja, no dia 15 de abril, online, né? Reuniões feitas por uma plataforma de digital, e nesse contexto começou a adotar uma série de medidas sem consultar o Conselho Universitário, e o estatuto determina que todas as decisões que o reitor assina em nome do Conselho Universitário ad referendum, né, ou seja, que tem que ser referendadas depois pelo Conselho, tem que ser votadas no, na reunião seguinte do Conselho. E isso não vem acontecendo. O reitor vem descumprindo o artigo 8º do estatuto, que define que ele só pode tomar decisões em nome do conselho se ele submeter na próxima reunião. Nós fizemos uma ampla mobilização, com todas as dificuldades tecnológicas, né, no sentido de questionar juridicamente isso. Houve um mandado de segurança de um juiz, que suspendeu o retorno das aulas da pós-graduação por não ter obedecido ao estatuto. Não foi o que nós solicitamos que fosse feita uma reunião extraordinária do Conselho Universitário para deliberar sobre as decisões que o reitor vinha tomando unilateralmente. Ele se recusou a fazê-lo, sem uma justificativa, plausível. E ele afirma que, antes de ir para o Conselho Universitário, essas resoluções têm que passar pelas câmaras de pesquisa, de ensino, etc. O que não é verdade, né? Essas câmaras também podem se reunir em caráter extraordinário. Essa decisão vem sendo protelada nas câmaras pela própria reitoria, que concede pedido de vistas quando deveria ser votado em caráter de urgência, ou seja, o reitor tem pressa para decidir, mas não tem pressa nenhuma para que a tramitação dessas decisões fiquem, digamos assim, se arrastando, né, nessa burocracia interna da universidade, e quando elas vão para o conselho universitário, elas já vão como um fato consumado. Né? E é justamente isso que a gente vem questionando junto à Assembleia Legislativa, junto ao Ministério Público, e o reitor está ficando cada vez mais com dificuldade de justificar o injustificável.
E o que vocês da APRODESC fizeram para evitar esses desmandos do reitor na condução do processo eleitoral, Rafael?
A Prodesc, ela primeiro começou a utilizar as plataformas que a universidade disponibiliza, no sentido de fazer as suas reuniões da diretoria, as suas assembleias. Utilizamos a nossa página no Facebook para divulgar para os associados o que que vinha ocorrendo, está tudo documentado. Nós protocolamos um pedido de autoconvocação do CONSUNE, do Conselho Universitário, no sistema de gerenciamento do governo. Esse processo tramitou e a reitoria não atendeu a ele. Nós fizemos um plebiscito virtual, onde só pessoas da UDESC com seu cadastro podiam votar. Mais de 500 pessoas, estudantes, técnicos e professores, votaram pela reunião do Conselho Universitário Extraordinário para deliberar sobre essas decisões polêmicas que o reitor tomou ad referendo, e isso não foi encaminhado. Por outro lado, nós também fizemos uma proposta de resolução para o Conselho Universitário de retomada das atividades do ensino, na modalidade de atividades não presenciais, com mediação tecnológica. Nós protocolamos essa resolução ao Conselho Universitário antes do reitor assinar a sua resolução ad referendo. Essa resolução vem sendo embargada de uma forma inexplicável pela Pró-Reitoria de Ensino, e nós questionamos na justiça todas essas questões. Nossa assessoria jurídica vem fazendo um trabalho brilhante, né? E nós temos produzido lives toda terça-feira às 17 horas, e que tem gerado muita atenção da comunidade universitária. Nós, inclusive, recebemos solicitações de filiação ao sindicato em meio à pandemia, né, discutindo a situação precária dos professores substitutos. Enfim, a gente vem fazendo muita coisa que tem tido resultados e que, no âmbito da pandemia, realmente é surpreendente. Que a gente tenha conseguido superar tantas dificuldades para colocar o nome do sindicato reconhecido, e isso em outras cidades do estado de Santa Catarina, como Joinville, como Chapecó, como Lages, Laguna, entre tantas outras, que vêm falando da Prodesc nas reuniões, questionando a reitoria, porque não tratam o nosso sindicato com o devido respeito. Até hoje, não fez sequer uma reunião, né? A gente solicitou, cumprimentou muito diplomaticamente o reitor quando assumiu essa sua gestão, né? Solicitando uma reunião com o sindicato, e ele preferiu fingir que o sindicato não existe. Agora ele está sendo obrigado a reconhecer que existe um sindicato, sim, e que esse sindicato é atuante e que está na defesa da legalidade dentro da universidade, coisa que ele vem descumprindo.
Rafael, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Um forte abraço para você, Anderson, para Celeste, para toda essa família Faixa Livre, trincheira de resistência há décadas nesse país, na luta por uma transformação social real das condições de vida da maioria da classe trabalhadora no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, e esse espaço vai estar sempre no nosso coração, no sentido de divulgar um debate qualificado, bem informado, que é fundamental para essa construção de um país melhor. É com esses votos que a gente deixa aqui o nosso depoimento. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o historiador, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e presidente da Associação de Professores daquela instituição, Rafael Hagemeyer. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.